horas mais 36 minutos, obrigado pela audiência. É o ponto de encontro. A gente traz aquela pausa aqui também na programação do Jair para a gente trazer também algo importante que é saúde bucal. Eu sou Ed Carlos de Resende e a gente vai falar sobre um assunto especial. Cuidar dos dentes diariamente é importante para você manter essa qualidade, um bom sorriso, mas porventura você precisa dar um up, colocar uma prótese, um implante, importante você ficar atento a essa entrevista, porque está comigo, a gente convidou para participar hoje o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, ou só Jorge Nagel, aqui de Uruçanga, tem seu consultório, e você pode também agendar aí a sua visita, a sua consulta, a gente vai explicar certinho a partir de agora, quem sabe você precisa fazer, colocar um implante. Dr. Jorge, seja bem-vindo, obrigado por atender a Rádio Marconi mais uma vez, para a gente falar sobre a saúde bucal e sobre o implante e sobre essas próteses, né, protocolo, overdentry, que a gente quer saber o que é e como aplicar, quem pode, né, também receber esse tipo de prótese. Bom dia.
Bom dia, Ed, e bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
E só para a gente já começar, porque tem esses prótese protocolo e overdentry, é isso?
Isso.
São implantes, também a gente pode dizer, a prótese, porque referente... parecido com implante, mas não chega a ser implante, porque a pessoa pode colocar o implante, o dente lá, cravado, podemos dizer, na gengiva, mais ou menos nesse sentido, e a prótese é algo que fica ali, que ela pode até ser removível ou não. O que a gente pode explicar para as pessoas entenderem? Porque as pessoas confundem muito também, né?
É assim, ó, o implante seria uma nova raiz.
Uma nova raiz, tá.
Entendesse? E a prótese seria aquela parte de cima, o dente em si, as coroas, entendesse? Então o implante é aquela parte que fica lá dentro do osso, substituindo a tua raiz, né, que é ele que vai dar a inserção, que vai segurar o dente que vai em cima, e a prótese em si seria aquela parte que fica aparente e que faz a função estética, etc.
O implante a gente considera aquele que vai dentro mesmo ali, que fica no osso, grudado.
O implante,
né,
é aquele pino de titânio que vai lá dentro do osso, que é osso integrado, que fica grudado no osso.
Em cima vai então a prótese, que é um dente, né, um outro dente, né, uma substituição de um dente original, né, podemos dizer.
É, porque o dente ele tem que estar, assim, o dente não vai estar ali flutuando, entendeu? Ele tem que estar ancorado em algum lugar. Uhum. O elemento dental completo, ele tem a parte da coroa e a parte da raiz. Tu não pode pegar uma coroa artificial e se tu não tem a tua raiz, tu vai colocar ela aonde? Então tu tem que ter aquela raiz artificial, que seria o implante, e a coroa é colocada em cima dele.
Uhum. A gente até trouxe aqui até para saber essa diferença, porque tem a prótese protocolo e outro tipo de prótese que é overdentry, é isso que fala?
Isso.
Como é que a gente pode trazer a diferenciação? O que, que é uma, o que, que é a outra?
É que assim, ó, primeira coisa, a gente voltando na história do implante lá em 1965, quando foi a descoberta por um médico sueco, tal, o que ele aprendeu, o que era o implante, como é que veio essa história do implante? Ele fazia um estudo em ratos e ele botava umas câmeras para observar ali a circulação de ratos e essas câmeras eram de titânio. Quando ele foi tirar, ele viu que não saía. Aquele parafusinho grudou no osso. E ele começou os estudos, que daí veio o implante e ele adaptou para colocar dentes substitutos. Então, o que ele começou a pensar? Ele chamava pessoas que não tinham dentes, principalmente inferiores, de inválidos orais. O que é inválido oral? Que não tinham condições de mastigar, não tinham condições estéticas, não tinham mais confiança. E ele começou a estudar ali. Então, lá de trás, que ele já começou a estudar, ele desenvolveu o protocolo Brandemark, que daí vem esse tal do quê? Protocolo. Porque Brandemark era Per Ingvar Brandemark, era um sueco. Ah. Então esse protocolo, qual era o protocolo Brandemark? Ele botava 4 implantes na mandíbula, tá? Esses implantes ficavam ali 6 meses enterrados, ali dentro da gengiva. Após isso ele abria e colocava uma prótese unida nesses 4 implantes. Esse era o protocolo Brandemark.
Isso lá nos primórdios, né?
Isso, foi lá quando começou a desenvolver. E daí os implantes foram sendo desenvolvidos, aí depois do protocolo veio para unitário, veio para próteses fixas, para mais elementos, e cada vez foi melhorando mais, mas o nome veio dali. Uhum. Então a gente continua realizando os protocolos. Hoje em dia tem diferença, que a gente consegue assim, ó, o Brandemark ele esperava 4 a 6 meses para daí reabrir e colocar carga, botar os dentes em função. Hoje em dia a gente consegue fazer o quê? Em muitos casos, os estudos mostraram que o implante tendo uma estabilidade inicial, tu consegue colocar o quê? Implante, ou a carga imediata. O que é isso aí? Tu chegou lá no consultório com alguns dentes ou sem nenhum dente. É feito todo o estudo, exame, tomografia. Não, tem condições de botar. Tu vai lá, instala os implantes, tu vê que se eles têm essa... o aperto do parafuso, ele tem que ter uma estabilidade que é medida numa catraca, numa chave ali. Se ele tem essa estabilidade inicial, tu já pode colocar a carga naquela mesma sessão ou até 7 dias depois.
Como já atualizou na mesma modernidade, né? Tecnologia da...
Justamente, porque assim, ó, mudou muito. Tanto o desenho dos implantes, quanto o tipo de titânio, a superfície de titânio hoje em dia é melhor. Então essa osso-integração, o grudar o osso no implante, está bem mais rápido do que lá no tempo que o Brandenmark desenvolveu. Então hoje em dia esses protocolos nada mais são o quê? Que colocar a pessoa... O protocolo é uma arcada edentada, que não tem dente nenhum, pode ser superior ou inferior, que tu coloca de 4 a 6 implantes. Normalmente 6 em cima e 4 embaixo. Às vezes tu consegue, dependendo do tamanho dos implantes, posição, tipo de osso, 4 em cima. E a instalação de uma prótese total sobre esses implantes, fixa.
Essa arcada que você fala fica, é tipo um fiozinho, daí fica...
Não, arcada são os maxilares, entendeu? Essa arcada
mas
dental.
Mas fica alguma coisa grudada entre eles? Ou fica só cada espaço do dente que vai? Ou tem algum fio, algum
metal? Não, ela é feita uma... Fica... Aí tem os dois tipos. Tem a prótese, o protocolo de acrílico, que ele tem toda uma infraestrutura metálica por dentro e o acrílico por fora. Hoje em dia já tem os protocolos de zircônia, que é de cerâmica pura. Aí ela é feita uma cerâmica fresada e ela é feita maquiagem nela. Mas ela é feita toda uma estrutura, ela é inteira, entendeu? E ela é parafusada nesses implantes.
Ah, como se fosse encaixar e depois tem esses parafusinhos aí, pequenos, né? Que encaixam ali para deixar
isso
o dente
mesmo
no seu lugar, né? Mas fica firme? Porque as pessoas às vezes ficam, mas se eu colocar ali é parafusado, daqui a pouco começa a amolecer, não acontece
ela,
isso.
Ela fica firme, a única coisa que tem que ter os cuidados que é aquela manutenção periódica, para fazer higiene, ver como é que estão os implantes, para saber como é que está ali, porque tu tem que manter aqueles... Que todo mundo fala assim, o implante é para sempre? Eu sempre falo assim, o teu dente era para sempre. O teu dente é melhor que o teu implante. Então, se tu cuidar, a vida dele vai ser praticamente para sempre, mas tem que ter aqueles cuidados. O que, que é? Essa manutenção periódica é essencial para quem usa prótese protocolo, principalmente.
Tá, protocolo, né? A gente falou até agora
isso,
dessa
prótese
protocolo.
Porque ela é fixa, entendeu? Tá. Se tu coloca ali, por exemplo, 4 implantes embaixo, 6 em cima, e ela é feita aquela... como se fosse uma ferradura, uma meia-lua, com todos os dentes ali, e ela é parafusada ali naqueles implantes.
Aí só tomar os devidos cuidados, né? Que são recomendados pelo dentista e tranquilo.
Isso.
E essa overdentary, o que seria? Tem uma diferenciação parecido?
A over, ela já assim, ela é muco-implanto suportado. O implante faz mais a estabilidade da prótese, mas ainda a mucosa ainda recebe a carga. E ela é removível.
Ah, removível essa?
Sim, a overdentary. Para que serve a overdentary? Ou às vezes o paciente não tem condições, né, financeiras de conseguir colocar lá, em vez de colocar 4 uma prótese fixa, com 2 implantes consegue botar uma removível, em vez de 4.
Aí ele encaixa, mas pode tirar...
Pode não, ele deve. Cada vez que ele vai higienizar, sim, ele vai ter que tirar e higienizar como todo mundo que usa prótese removível. Tá. Ela tem que tirar para higienizar.
Mas essa é semelhante à chapa antiga, ou a gente pode dizer ou não? O pessoal se chamava a chapa, né?
Bem parecido, só que ela tem o quê? Tu tem esses sistemas que tu bota no implante. Ou tu vai ter um sistema O-ring, que é umas bolinhas que... Fica uma bolinha na ponta do implante e uma borracha dentro da prótese. Essa borracha vai... pegar na bolinha e vai grudar ali, vai estabilizar ela. Ou com um sistema de barra, que vai um clipe daí na prótese, que também clipa ali nessa barrinha. Mas ela é removível sempre.
Mas fica mais fixa ali, mais firmezinha
do
muito
que mais estável
antiga.
Do que a prótese total. A prótese total inferior, eu vou até falar aqui no rádio, eu falo assim aos pacientes, que eu falo assim, a prótese total inferior bem feita, ela é ruim, e mal feita não dá para usar.
Ah, entendi, por isso...
Então, assim, a prótese total inferior ela é bem complicada mesmo. Todo mundo acha que é a superior, né? Que a chapa de cima cai por causa de gravidade, coisa assim. Não, a de cima, a gente consegue um selado que consegue um vácuo que ela firma ali.
Tá, até porque tem o céu, a boca,
né? Isso mesmo. E aí a de baixo já não, ela fica bem complicada mesmo de estabilizar. Então ela, assim, é muito bem feita, ela ainda fica difícil de usar.
Então, às vezes, o senhorzinho lá, não quero botar implante, porque às vezes, dependendo da idade, não dá para colocar um implante aí para fazer a protocolo, vamos supor.
Não, mas ele vai ter que botar implante na over também.
Tem que botar?
Sim, mas ele vai botar menos e ele vai conseguir... Às vezes, o paciente que tem mais dificuldade de higienizar vai conseguir tirar para limpar melhor, entendeu? Esse paciente que tem algum problema assim, de motor, daí fica mais fácil, consegue tirar para higienizar. Uma outra coisa, assim, às vezes, quando tem muita perda que a gente quer recuperar, assim, suporte labial, entendeu? Esse cima... A gente quer fazer ela mais extensa. Se fizesse uma fixa, ficaria ruim de higienizar. Tu faz uma prótese de over dentro que consegue repor aquele perfil harmônico do paciente e, ao mesmo tempo, ele conseguir higienizar depois.
Para quem que é recomendado, tanto a protocolo quanto a over? Tem alguma diferenciação? Ou justamente, como você falou ali, para quem às vezes não tem o financeiro agora para aplicar, mas o que a gente pode dizer para quem é recomendado especialmente?
Eu tenho pacientes, por exemplo, assim, que chega nessa parte financeira, né? A gente faz um planejamento que a gente faz dois implantes agora e faz um over. Tá. Só que ele já está planejado que, se num futuro, se ele quiser, a gente instala os outros dois implantes.
Ah, dá para fazer, né?
Dá. Ah. E daí faz uma protocolo e depois, não perde aqueles dois implantes que ele fez.
Ah, bom, então dá para...
Dá para a gente estudar sim, porque sim, quando a gente vai fazer só a over, a gente já planeja diferente, mas hoje dá para planejar para ela, num futuro, tu entendi, conseguir, né, dar um upgrade ali.
Que bom. Então a diferenciação seria mais ou menos só quem quer já colocar protocolo completa ou tem alguma recomendação especial.
E também daí vai da quantidade de osso. Às vezes não tem osso suficiente para colocar uma fixa, entendi, sem passar por enxertos. Entendeu? Tu vai ter que daí adaptar para uma... Tem osso naquela região para te fazer uma over, mas tu não consegue colocar implantes suficientes para fazer um protocolo.
Entendi. Por isso que a gente sempre repete, sempre fala, né, nas entrevistas. Cada caso é um caso, por isso é importante fazer todo o acompanhamento anterior para saber o que precisa realmente, né, doutor
isso.
Jorge?
Isso. Acontece muito assim, a pessoa assim, quanto é que eu vou gastar para fazer isso? Não dá, entendi, nem para te dar, assim, ó, o ideal, assim, ó, tu tem que ter o exame em mãos, que não dá para te... Não é uma coisa assim que é igual para todo mundo. Uhum. Então, assim, ó, é tudo é individualizado, tu vai ter que ver aquele caso, o que que vai ter que fazer. Mas, assim, ó, é difícil não dar para fazer. Alguma coisa sempre dá para fazer.
É importante. Como é que é o procedimento, o processo para fazer toda essa questão da prótese protocolo em si, né? É demorado? Precisa primeiro fazer um estudo da arcada dentária? Como é que funciona?
Aí depende também como é que o paciente... Assim, ó, por exemplo, o paciente chegou lá no consultório com um par de prótese total, chapa.
Tá.
Aí vamos lá, ele quer fazer o protocolo inferior. Como eu faço? Eu vejo lá aquela prótese dele, tá até razoável ali, legal. Eu uso aquela própria prótese, a gente vai lá para... Faz lá a tomografia, todo aquele procedimento. Chega no dia da cirurgia, colocado os implantes, e eu pego aquela prótese dele e já capturo ela e já transformo ela num protocolo provisório. Ele chegou com um par de próteses e sai com um protocolo provisório já embaixo, no mesmo dia.
Ah, que interessante. Usando já partindo dali da própria que ele já possuía.
Justamente. Isso aí, por exemplo, o paciente... desdentado total, né?
Tá.
Que chegou lá com um par de prótese. A prótese não tá legal. A gente faz uma prótese nova e chega lá no dia da cirurgia, se der aquele que a gente chama ali de torque, que a gente conseguir colocar, transforma aquela nova em protocolo imediato também.
Tá, e tudo isso tem que ser um estudo já de boca para boca, né?
Isso. O paciente, assim, ó, ele tem dois, três dentes embaixo. Usa uma prótese daquelas removíveis com grampos. Aquelas...
Tá.
É feito no planejamento, a gente chama de planejamento reverso. Vai lá, é feita a montagem dos dentes, de como vai ficar a prótese dele. Entendeu? Tu vai lá, o laboratório faz uma extração no modelo, tira lá e me faz uma prótese total lá, no dia da cirurgia. São removidos os dentes, colocados os implantes e colocada a prótese fixa também.
E ele já vai ter uma percepção de como vai ficar na boca...
Com certeza, já é... A diferença seria mais tipo de material e que depois vai ter que sair mais umas adaptações. Porque, como eu te falei, a prótese protocolo ela pode ser tanto de cerâmica pura quanto aquela que é acrílico, que ela tem uma barra metálica dentro.
Uhum. Entendi, porque aí fica mais ajustada na boca ali do paciente.
É,
né?
Fica mais ajustado e fica mais resistente, né? Tem que ter aquela barra ali.
Uhum.
Tem colegas que fazem já essa barra na mesma sessão. É, tipo assim, ó, faz a cirurgia, molda, e aí essa moldagem vai pro laboratório, faz a barra, depois volta pro laboratório. Então ali numa questão de 3 a 7 dias, eles entregam a prótese definitiva. Essa é uma questão de escolha do profissional, entendeu? Tá. Porque esses casos, de vez em quando, depois de 4 a 6 meses, vai ter que fazer um reembasamento nessa prótese quando a gengiva ficar do tanto certinho, entendeu?
Um exemplo, até porque tem as vantagens também da prótese protocolo que a gente pode falar, né? Mas antes, eu queria saber, nós estamos começando dezembro agora, começar a fazer agora o procedimento para... Um exemplo, né? Um básico, assim, claro, cada caso, como a gente falou, é um caso, né? Mas começar agora, ela consegue até o ano que vem já ter os dentes ali, a prótese já colocada, né? Certinho?
Se é para ela ficar pronta definitiva, precisa da óssea integração do implante no osso. Isso aí demora de 2 a 4 meses, entendeu? Tá. Mas, tipo assim, ó, ela fez o planejamento, como eu te falei, ela tem a prótese total dela, já tem. Fez lá a tomografia, tem osso. É marcada a cirurgia, no dia da cirurgia ela já sai com aquela prótese dela, transformada num protocolo parafusado.
Mas mesmo que não seja a original, a oficial, mas já tá renovado, vamos dizer.
Já tá com o dente fixo.
Uhum. Ah, que bom, interessante.
Uma sessão de... Né, a gente vai fazer toda aquela anamnese, ver como as condições gerais de saúde, ver se tudo certinho, ver se a prótese dela tá legal, faz a tomografia, na outra já... Pra te ter uma ideia, ontem, atendi uma paciente que ela veio, ela já usa a prótese total dela, a gente olhou e já marcamos para outra semana, porque ela já veio com a tomografia, já foi feito todo o planejamento e já está marcado para fazer os implantes.
Depende
na
também,
segunda sessão.
Depende também da vontade ali do paciente para querer
agilizar. Essa paciente já chegou, né, com a tomografia, então...
Ah, legal, interessante. Importante também saber, de tudo isso, né, das vantagens que essa prótese protocolo oferece pro cidadão, pro paciente, né, que conseguir colocar, fazer, né?
Assim, ó, tu imagina a paciente que chegou de uma prótese removível, uma prótese que, né, solta, tu pegar e devolver aquela estabilidade. Então, assim, ó, ela ganha em eficiência mastigatória, que o dente começa a mastigar de novo, porque eles falam, assim, ó, os estudos mostram que o paciente que usa a prótese total em cima e embaixo, a eficiência mastigatória dele não chega a 30% do normal. Então, ele mastiga mal, a digestão dele vai ser pior. Então, tu devolve essa estabilidade, vai devolver essa própria mastigação... Estética, segurança, porque não vai ter um negócio que vai cair, que vai se mexer.
Mas a pessoa fica até com medo de conversar demais ou rir demais.
Tem pessoas que usam o prótese total que tu vê que aqueles dentes estão mexendo. Tô assim, meu Deus do céu. E assim, ó, vai mastigar, não consegue pegar algum alimento mais duro. Então devolve toda essa função aí, função estética, segurança. Então não tem contraindicação e não tem o que dá errado, entendeu?
E pode depois colocar a prótese protocolo, pode comer o que quiser, claro, o que não pode comer, o que é recomendado, o que não é recomendado, como é que fica? Ou como fosse o dente original?
É praticamente como se fosse o dente original, tu não vai poder alguns exageros, né, de coisa muito dura, mas...
Que já não deve ser feito também com o dente original. Justamente,
é isso que eu tô te falando, assim, ó, é uma, né, que tem pessoas que, pô, abre garrafa com a boca e...
É que é sorte também, que às vezes a pessoa abre, mas em um momento pode
vai
quebrar
lascar
o dente, né?
É. Isso, mas então a próxima, ela é para devolver, pode mastigar o que tu...
Uhum. E quanto tempo leva para poder acostumar com essa prótese? Tá, tem todo o procedimento, faz ali, coloca, ajustou, esse aqui é a tua prótese. Quanto tempo até a pessoa acostumar? Ou ela já acostuma na hora, já sai...
É praticamente instantâneo. Porque ela sai daquela coisa que se mexia para uma coisa fixa, para ela assim é uma melhora gigante, entendeu? Então não, é um acostumando para melhor, então é praticamente ela nem percebe. Ela só chega assim, meu Deus, agora eu tô, né?
E importante saber, porque você falava antes ali sobre a questão da higienização, tem algum cuidado especial da prótese colocada, ela ajustou certinho, tá, tranquilo, agora... Escovação, a limpeza, fio dental, o que que faz?
Só muda o jeito que passa o fio, entendeu? Tá. Quando tu tem os teus dentes, tu passa entre os dentes. Quando tu usa um protocolo, tu passa embaixo do protocolo.
Ah, certo.
Entendeu? Tu tem aqueles fios que tem um passa-fio, que tem o floss, que ele tem uma pontinha mais durinha, tu passa por baixo da prótese, leva para o outro lado e higieniza ela por baixo. Em vez de ser entre, é por baixo dela.
O vãozinho que fica ali,
na verdade,
mínimo.
Na verdade, ele não fica vão, mas como tem o tecido que ele mexe ali, a gengiva, então tu coloca ali.
Consegue
porque
fazer.
A ideia hoje em dia é a gente deixar encostadinho ali, que não passa alimento de um lado para o outro.
Ah, mas é só para passar o fio dental
mesmo, para
passar,
para higienizar. Isso, para higienizar ali. Uhum. Tem pessoas aí com dificuldade que tem o water pick, que é um aparelhinho que é tipo um jato de água.
Tá.
Que também ajuda essa higiene. Mas os cuidados é o mesmo do dente. É escovação e fio dental, só muda o jeito.
Tá, para a gente já encaminhar para o final, mas dá tempo ainda de eu perguntar. Tem pessoas que têm essa chapa antiga, né? Ou um outro tipo de prótese, e acabou ocasionando alguma lesão na parte de cima, na parte de baixo. Pode ocorrer também? Faz algum procedimento, alguma cirurgia do tipo? Tem esse conhecimento a respeito? Antigamente, pessoal, acho que justamente por essa chapa antiga, essa prótese que ficava se mexendo, às vezes acaba tendo alguma lesão na gengiva, né?
Sim.
Não sei se existe algum caso do tipo.
Assim, ó, na prótese protocolo isso aí já não existe, porque não, ela fica fixa e não fica se mexendo, entendeu? Mas as pessoas que usam prótese total, isso aí normalmente é trauma. O trauma o que é? Tirar-se ele, some. Às vezes deu alguma hiperplasia, que é aquele crescimento da gengiva, tá. Às vezes tem que ter a remoção cirúrgica, mas tudo é pré-protocolo, mas não, e no protocolo isso não acontece.
Não acontece. Ah, por isso. Ah, então já é uma vantagem também a mais, né?
Sim, porque assim, ó, aquela lesão é um trauma, entendeu? Ela está se mexendo e fica traumatizando a região. E o protocolo ele é fixo.
Não vai causar isso não. Depois.
Na overdentro pode causar alguma coisinha, mas é só questão de ajuste. Porque como ela tem uma parte que ela vai estabilizar ela, tu pode só reduzir um pouco o que machuca e ela vai continuar estável.
Entendi. Não, então é bom também a pessoa ter, porque às vezes a pessoa está em casa, mas às vezes tem até medo de ir no dentista, porque às vezes tem essa lesão, cresceu.
É, mas a lesão, se a pessoa, se ela tem uma lesão, se essa lesão está muito tempo na boca, ela não pode ter medo do dentista, ela tem que procurar o quanto antes. Porque a lesão repetitiva é uma das causadoras de câncer de boca, entendeu?
Ah, então já é bom.
Sempre machuca no mesmo lugarzinho ali. Isso aí já é para ir no dentista. Aquela lugarzinho que está sempre sangrando, que nunca cicatriza direito, isso aí não...
Já soluciona aquilo ali, já faz uma prótese nova para não
ocasionar ou mais, adaptar, né? Aquela prótese dele, ou partir para uma prótese fixa, mas ela não pode ficar com uma prótese que faça a lesão repetitiva.
Perfeito. Doutor Jorge... Por hoje é só, podemos dizer, mas é importante a gente falar disso, implantes, a prótese, né, protocolo, a prótese overdentary e tantos outros tipos de atendimentos que o senhor faz lá no consultório, lá com a Clara e com a Gabriele, né?
Isso.
Passa pra gente certinho, o telefone é o 3465-3813, é o básico aqui direto lá com o consultório, mas como é que faz contato, como é que agenda uma consulta para saber mais
desse atendimento? Hoje em dia tem o fixo que é o 3813, né? Mas o que é mais usado hoje mesmo, tanto ligando quanto mandando mensagem, é o WhatsApp, né? Do 99999-2360.
Que já vai direto lá para vocês.
Já vai lá, alguém vai responder na hora, já pode marcar o procedimento. Se for alguma dúvida que precise eu esclarecer, já é esclarecido ali na hora.
Uhum. O importante é aí, né? Fazer a anamnese, né? Que faz ali, todo aquele controle anterior, depois faz aí, abre a boca lá pro Dr. Jorge,
saber o que precisa. Tu não tem como fazer um diagnóstico, nem um prognóstico sem tu examinar o paciente. E às vezes tu tem que examinar e tem que ter os exames de imagem para daí te chegar num diagnóstico e aí tu vai poder falar assim, ó, teu caso é assim e nós vamos proceder assim.
Sim, importante. Então, liga lá, vai no consultório do Dr. Jorge Nagel, fala com a Clara, um abraço para a Clara, um abraço para a Gabriela, estão sempre acompanhando a programação da Marconi, com certeza agora deve estar lá também acompanhando, saindo para o almoço, né? Já agora, meio-dia. E obrigado mais uma vez pela presença, obrigado, daqui a pouco, quem quiser acompanhar mais a entrevista vai estar no nosso site também, ou volta a live aqui no YouTube, Facebook, dá para acompanhar também. E um grande abraço para o senhor, até a próxima.
Então, um abraço e um bom almoço a todos.
Bom almoço a todos e cuide dos seus dentes, né? Saúde bucal é sempre importante. Segue o ponto de encontro, vem aí, na sequência tem a oração, né, Vinícius? A oração com o bispo Dom Jacinto Inácio Flávio.